Planeta Esporte.
Olá, ouvinte da Audioativo. Bem-vindo nessa sexta-feira a mais uma edição do nosso Planeta Esporte. Esse programa que a gente vai tratar de todos os esportes além dos quatro grandes cariocas. Bom, a gente já falou tudo disso nas últimas duas edições, quando a gente falou de Champions League e Libertadores. Mas hoje finalmente é dia de sair do futebol. Hoje a gente vai pro mundo dos tatames, para falar de uma das lutas mais tradicionais japonesas e do mundo. A gente vai falar de judô hoje. Eu sou o seu apresentador, Davi Ferreira, e hoje estou aqui com a presença da Andréa Meirelles, que é nossa especialista em judô.
Bom dia, ouvinte. Nessa sexta-feira linda, nós vamos falar de judô.
É isso aí, então. Vamos destacar os campeonatos principais que a nossa seleção esteve envolvida. O último foi acontecendo entre 15 de março e 17, que foi o Grand Slam de Ekaterimburgo. Foi o terceiro Grand Slam da temporada e a nossa seleção marcou presença. Começou na sexta-feira, no dia 15, e já teve destaque duas judocas muito conhecidas do nosso povo, que é a Sara Menezes, que foi medalha de ouro em Londres 2012, ela é piauiense e atleta do Flamengo, na categoria até 52 quilos. E teve a Rafaela Silva, que foi ouro na Rio 2016, ela que luta na categoria até 57. Entretanto, elas decepcionaram nesse grande lá na Rússia e elas perderam logo na estreia no primeiro dia. A primeira medalha da seleção veio só no sábado, no dia 16, quando a gaúcha Maria Portela, na categoria até 70 quilos, conseguiu chegar na final contra a francesa Marie-Ève Gaillet e conquistou a prata. Ela foi derrotada, mas foi um grande resultado de qualquer forma. E os dias de glória vieram no domingo, quando a seleção conquistou 5 medalhas. Então, destaque para Maria Sueli Altman, que conseguiu o único ouro desse grande lã, ela que luta na categoria acima de 78 quilos, e ela conseguiu, numa luta emocionante e numa virada, ganhar a francesa Anne M. Byron. Além dela, a gaúcha Mayra Aguiar, que já foi bicampeã mundial e tem 2 bronzes olímpicos, ela que tem 27 anos e luta na categoria até 78 quilos, foi medalha de prata. E também teve os homens, que 3 judocas conseguiram medalha de bronze, que foi o Rafael Macedo, que luta até a categoria de 90 quilos, e o David Moura e o Rafael Silva, o famoso Baby, dos pesos pesados. O Brasil terminou com 6 medalhas e ficou em quarto no quadro geral de países, atrás apenas de Rússia, Israel e Japão. Então, Andréa, como você analisa esse grande slam? Quem decepcionou? Quem foi bem? Como é que você vê?
Olha, é um bom resultado. Claro, ficou um pouco abaixo das expectativas. A Sara, ela tem tido vários problemas em medalhar nos últimos torneios, tanto que ela, das 3 brasileiras que disputam a categoria, ela é a última colocada entre as 3. A Rafaela não, a Rafaela sempre tá ali medalhando, sempre um bronzinho, uma prata, aí de vez em quando traz um ouro. Aliás, é a 5ª na colocação geral do mundo, ou seja, a chance dela ir para uma Olimpíada é muito grande. No masculino, todo mundo seguiu mesmo a sua viagem, era o que já se esperava. No feminino também, dá um destaque aqui para Maria Suelen, que consegue manter a titularidade tranquilamente, ela e a Rafaela e a Mayra Aguiar, das suas categorias. Mesmo a Mayra não conseguindo o ouro no último Mundial que teve ano passado, perdendo para a chinesa logo de cara. Então, elas estão mantendo, coisa que ajuda muito, conta muito, principalmente porque é um esporte que, assim, é um esporte individual e ao mesmo tempo coletivo, porque um dá treino para outro, mas na hora de lutar, cada um luta sozinho.
Exatamente, então esse foi o grande Slam de Ekaterimburgo, que foi o terceiro da temporada. Mas teve alguns torneios anteriores a ele. A temporada começou no dia 8 de fevereiro, no Grand Slam de Paris, que aconteceu entre 8 e 10 deste mês. Esse não foi muito bom para a nossa seleção, só a equipe feminina foi e não conseguiu nenhuma medalha, infelizmente. O melhor resultado foi o 5º lugar da Rafaela Silva. Depois, entre os dias 16 e 17, aconteceu o European Open, lá na cidade de Oberhof, na Áustria. E as meninas elas subiram aos pódios 6 vezes nesse torneio. Foram 2 medalhas de prata com a Rafaela Silva e com a Mayra Aguiar, e 4 de bronze com a Caitlin Quadros, que foi medalha de ouro, de bronze, em Pequim 2008, a Maria Sueli Altman, a Beatriz Souza e a Larissa Pimenta. Ela tem apenas 19 anos, ela é uma revelação do judô brasileiro, ela foi campeã júnior pan-americana em 2018 e vem dando seus primeiros passos entre os adultos. O segundo grande da temporada veio depois desse torneio, que foi o de Düsseldorf, na Alemanha, aconteceu entre 22 e 24 de fevereiro. E no primeiro dia, a Rafaela Silva ela conseguiu uma medalha de prata nessa categoria até 57 quilos. E também teve a Natália Brígida, de 25 anos, que conseguiu um bronze na categoria até 48. No segundo dia, a Ellen Santana, que é outra revelação, que tem apenas 20 anos, foi o destaque por conseguir um bronze na categoria até 70 quilos. Ela que conseguiu pela primeira vez chegar em uma disputa de medalha numa etapa do Circuito Mundial Sênior. E foi o melhor resultado da carreira da jovem, que está fazendo essa transição do sub-21 para o adulto. E no último dia teve a Mayra Aguiar, que foi medalha de ouro, após derrotar a alemã Ana Maria Wagner, dona da casa, né? E também teve a Maria Suelle Altman, que conseguiu um bronze também nesse dia. O Brasil ficou em segundo nesse Grand Slam aí, e foi a melhor colocação do Brasil na história dos Grand Slams, ficou apenas atrás do Japão. Para fechar esses torneios que teve nessa temporada, teve o Open de Lima, que aí deu destaque para essas duas revelações que a gente já falou aqui, que foi a Larissa Pimenta, que ela conseguiu um ouro no peso até 52 quilos, e a Ellen Santana, que também conquistou um ouro na categoria até 70. Desses resultados todos, André, você destaca alguém? Resultados esperados, decepções?
Eu destaco muito a Rafaela, né, que vem lutando bem. Você pode observar que o pior lugar dela foi um quinto lugar, principalmente vindo de férias, o que às vezes é super normal. E depois ela medalhou em quase todos os outros torneios. A Sara vem decepcionando muito. Ela não está conseguindo obter seu sucesso. Tanto que ela está no 5-2. E a Larissa Pimenta está até... ela está disputando vaga pau a pau com a Sara. Ou seja, é um pisca-alerta. E também a Mayra Aguiar, que vem se mantendo muito bem. A Maria Suelen, que... principalmente consegue superar várias adversidades, mas tem que tomar cuidado porque a Sara tá com esse problema. A Larissa não, a Larissa talvez consiga até mesmo pleitear não uma vaga nessa Olimpíada agora, mas na próxima com certeza é capaz dela e a Sara ficar.
E como você vê a Ellen Santana e a Larissa Pimenta, essas revelações do nosso judô?
Eu vejo que assim, principalmente que é uma etapa de renovação, elas podem acabar conseguindo esses lugares. Principalmente a Larissa, ela é a que tem mais chance no momento de manter a vaga. A Ellen também tem, mas ela tem a titular da seleção é muito forte, então ela tem que ralar um pouquinho mais a camisa, mas na camisa não, o kimono, mas nada que ela não consiga seguir em frente.
E aí também é muito importante destacar nesse momento a corrida olímpica, que, como a gente falou no começo, vai ter a Olimpíada de Tóquio em 2020. E o judô é um esporte tradicional que medalha para o Brasil, então é o esporte no qual o nosso país mais conseguiu medalhas olímpicas, são 22 ao todo, sendo 4 ouros, 3 pratas e 15 bronzes. Tem todo aquele processo do ranking mundial, esse ranking que vai contar pontos dos torneios e vai ser fechado no dia 25 de maio de 2020. São 352 vagas totais e cada delegação tem direito até 7, que é no nosso caso, o Brasil. E vamos dar uma destacada nas pontuações de cada torneio. Tem o Campeonato Mundial, que vale 2.000 pontos. O Masters, que vale 1.800. Esses grandes lãs valem 1.000. O Campeonato Mundial Júnior vale 700. O Campeonato Continental vale 700 também, assim como o Grand Prix. E tem os Opens Continentais, que valem 100 pontos. Vamos dar uma destacada aqui nos nossos principais atletas, como é que eles estão ranqueados nesse momento. Então, no feminino, na categoria até 48 quilos, tem a Natália Brígida, que a gente já falou que está em 23º lugar. E tem a Sara Menezes, que está em 43º lugar. Na categoria até 57 tem a Rafaela Silva, que está muito bem, em 5º lugar. Na categoria até 63 tem a Kathleen Quadros, que está em 28º. E até 70 tem a Maria Portela, que está em 14º lugar no ranking. Até 78 tem a Mayra Aguiar, que está muito bem também, em 5º. E acima dos 78 tem a Maria Suelle Altman, que está em 2º lugar. Então está sendo a melhor brasileira ranqueada. Quem que você vê nesse ranking feminino que está melhor, André?
Olha, eu vejo que chances reais mesmo, já que são nomes tradicionais da nossa seleção, a Mayra, a Suelen, a própria Rafaela, a Sara. Eu acho que assim, só se for mesmo escolha de técnico, mas por ranking ela não entra. Está numa situação muito complicada para alguém que há 8 anos atrás foi o nome da seleção e hoje em dia... estava nas primeiras no top 5 e agora já está lá em 40º. E a Natália, que é praticamente uma jovem ainda, já está à frente dela umas 20 posições. E principalmente a Maria Suelen é uma das mais velhas, é a que mais está se destacando, então merece os nossos parabéns. E a gente também tem que compreender que a Ellen também merece uma chance, porque é uma menina nova e que já está numa posição muito elevada, o que pode fazer com que ela seja a nossa próxima Rafaela, próxima Mayra na sua categoria.
E aí a gente também tem o ranking masculino para poder falar aqui como é que estão nossos atletas, os homens, no ranking olímpico. Até 60 quilos, a gente tem o Eric Takabatak, que está em 11º lugar na categoria até 60. Até 66, a gente tem o Daniel Kargnin, que está em 11º também. Até 73 quilos, a gente tem o Eduardo Barbosa, que está em 27º. Até 81, destaque para o Eduardo Yude, que está em 31º. E o Vitor Penalber, que está em 33º. Até 90, a gente tem o Rafael Macedo, que foi medalhista aí recentemente, está em 19º, está bem também. Até 100 quilos, a gente tem o Rafael Buzacarini, que está em 20º, e o Leonardo Gonçalves em 24º. E na categoria acima de 100 quilos, tem dois destaques aí da nossa seleção, que é o Rafael Silva Baby, está em 11º, e o David Moura, que está em 16º. Então, quem é que está melhor nesse ranking para você, André?
Olha, no masculino a disputa está pegada, principalmente nas categorias de cima, ou seja, vaga ainda indefinida, tem muito pano para manga. Nas categorias mais leves é mais isolado, mas são os meninos muito tranquilos, provavelmente vão conseguir trazer alguma coisa, algum resultado, nem que seja um quinto lugar na Olimpíada, mas vão trazer. E no 8-1 que tem essa disputa, né? E o Vitor Pena, que já era um nome que talvez possa perder a vaga, mas assim, é um cara que é aguerrido e não vem decepcionando. Então, o masculino, é que realmente, categoria masculina, para quem não acompanha o judô, assim, na Olimpíada tem um número fechado, mas nesses Grand Prix, grandes lãs, assim, às vezes tem categoria masculina que tem 40 pessoas, então é aquilo, é muito disputado, é pau a pau, e você vê que é uma coisa mundial, tanto que se você pegar o ranking dos países que tem judô, a maioria das equipes tem muito mais homens do que mulheres.
E aí, para fechar aqui, a gente vai falar um pouquinho do calendário de competições que vai ter nessa temporada de 2019, que vão contar pontos. Vamos falar dos principais. Um pouco fora da questão do ranking olímpico, mas é o Campeonato Brasileiro, que vai começar amanhã, no dia 30, e vai estar no dia 31 também, na região 1, que é de Teresina, e de 2, que é João Pessoa. Então começa o nosso Campeonato Nacional. Grand Prix, ainda vão ter alguns, que é o de Antalya, na Turquia, que vai ser de 5 de abril a 17 de abril, e vai ter um em Montreal também, de 5 de julho a 7 de julho. Para fechar os Grand Prix, tem o de Haia, que vai ser no dia 15 de novembro até 17. Grand Slam, a gente vai ter o de Baku, no Azerbaijão, que vai ser de 10 de maio até 12 de maio. Vai ter o de Abu Dhabi também, lá em outubro, do dia 25 ao dia 27. E o de Osaka, no Japão, do dia 22 a 24 de novembro. Além disso, a gente vai ter os Jogos Pan-Americanos, que não contam também muito pro ranking, mas vão ser um destaque aí entre os dias 6 de agosto até 11 de agosto, competições de judô. A gente vai ter o torneio Masters, que vai ser no final do ano, vai ser o último torneio, entre os dias 14 e 15, lá em Guangzhou, na China. E o principal torneio, que vai ser o Mundial Sênior, que vai ser lá em Tóquio, no Japão. Vai acontecer entre o dia 25 de agosto e 1º de setembro, e vai ser o principal torneio do ano. O que você espera desses torneios para essa temporada,
André? Eu espero que a seleção corresponda, e a prova de fogo, já para testar para a Olimpíada, vai ser o Mundial Sênior. Tanto que a gente vai falar também um pouco de judô paralímpico, vou comentar isso também lá, mas para o Olímpico, a prova de fogo vai ser esse Mundial. Principalmente se você vai estar na casa do adversário. E, principalmente, a gente tem que tomar, tanto no Olímpico, até no Paralímpico, eu vou explicar isso depois, cuidado com as seleções asiáticas. Não só a japonesa, mas as seleções coreana e chinesa vêm se destacando e muito forte.
Exatamente, como você já adiantou, vamos falar um pouquinho de judô paralímpico também, que é uma modalidade que traz bastante medalhas pra gente nas Paralimpíadas, que vão ser no ano que vem também em Tóquio, em 2020. Quem que você destaca, quem que são os principais atletas que devem estar vindo mais
Davi,
forte?
Olha, Davi, a seleção paralímpica também está com renovação, mas a maioria dos atletas se mantém. No feminino, a Júlia dos Santos é a renovação do 4-8. Ela provavelmente, não sei se vai para uma Paralimpíada, mas ela conseguiu a vaga, principalmente depois que a Luiz Oleano acabou se machucando, ficou um ano e meio parada por causa do joelho. No 5-2, provavelmente quem fica é a Carla Cardoso. E, aliás, a Júlia, voltando nela, ela vai para o Aberto da Alemanha, que conta ponto para a Paralimpíada, que começou ontem, dia 28. No 5-7, nós temos a Maria Núbia Lins, que foi uma revelação de 2-3 anos atrás. Já começou já com uns 25 anos, mas é um destaque, principalmente por sua luta no solo. Também foi para o Aberto da Alemanha, conseguiu pontuar no Grand Prix Internacional agora. Tem a Lúcia, que iria no 63, mas ela voltou pro 57. Principalmente que no 63 ela não conseguiu obter muitos resultados bons de forma internacional. É um atleta muito forte, mas acaba, às vezes, com algumas, tendo algumas falhas no solo que a impedem de ganhar, principalmente que na sua categoria tem adversárias muito fortes, como a ucraniana e uma sul-coreana. É a mesma coisa do Olímpico. Você tem essa dificuldade, principalmente com seleções asiáticas, e a Ucrânia, no caso do Paralímpico, ela é muito forte também. No 63, não tem atleta ainda. No 70, tem a Alana. A Alana, que voltou de lesão no joelho no final do ano passado, já ganhou um ouro no último Mundial do ano passado, que é uma medalha histórica. A Alana também é uma das únicas mulheres a ganhar prata na Paralimpíada, ganhou na Paralimpíada Rio 2016, ganhou ouro no agora no Grand Prix, e também está nesse aberto da Alemanha e é cotada para ficar no pódio. No mais que 70, que é a última categoria feminina, ainda não tem definido uma vaga de quem vai para a Paralimpíada. A disputa é muito forte entre a Meg Emerick do Paraná, que tem como sua equipe lá mesmo, e principalmente é uma mais velha, mas é muito forte, mas ela disputa a vaga com a Rebeca Silva, que fez 18 anos agora em março. Meus parabéns, Rebeca, tudo de bom para você. Ela já foi em vários torneios, competiu em diversos abertos, já foi, acho que, em cerca de uns 10 países. Também está no aberto da Alemanha, foi convocada ela e a Meg. Todas elas sempre trazem medalhas, tanto no por equipe como no individual. São atletas muito fortes, mas que estão ainda disputando vaga. Então, é a única que está em aberto. No Paralímpico, o 60 não vai levar ninguém no aberto, mas tem o Thiago, que é o titular por enquanto. É um dos mais jovens, é um dos caçulas da seleção, mas é muito ágil, principalmente com relação ao solo. No 66, tem o Gabriel, que por enquanto vai em algumas competições, não definido se ele vai em alguma Paralimpíada, não, mas ele não vai no aberto, mas sempre sofreu muito com muitos destaques, está tendo muito empenho. É um atleta muito esforçado, não falta treino. Então, ele é muito conhecido por essa característica. No 73, ainda tem uma vaga em aberto entre o Denis e o Luan, que é uma das renovações, mas que eles lutam pau a pau. Nenhum dos dois também vai no aberto. No 81, é o Arley, que é um atleta experiente, que vem competindo desde sempre, sempre trazendo uma medalhinha. Também vai para o aberto. Aí, no 90, vai o Arthur Cavalcante, atleta experiente também, que de vez em quando traz uma medalha, e é de uma equipe fortíssima de Natal, que já revelou muitas promessas do judô paralímpico. E, por fim, Antônio Tenório, que é o nome do 100, já 4 vezes campeão paralímpico, já ganhou uma prata, um bronze, ou seja, o cara conheceu o pódio inteiro, provavelmente vai nessa Paralimpíada, tanto que é uma das categorias mais difíceis de você roubar o posto, porque vários jovens, João Marcos Isaías, outros meninos já apareceram, mas é difícil você tomar essa titularidade. Ele continua aí, já nos seus auges de quase 50 anos, competindo, trazendo medalha, está bem ranqueado, ganhou ouro no Grand Prix, vai para o aberto e ainda com chance de ganhar mais uma medalha, mais um pódio. E, infelizmente, o Williams Araújo, né, que é o nome do peso pesado, também um rapaz novo, de 20 e poucos anos, não vai competir o aberto por lesão, se machucou em um treinamento da seleção, mas é um cara que também está bem ranqueado, é um dos nomes da seleção, e é conhecido tanto internacionalmente como nacionalmente, mas que, infelizmente, vai perder a chance de pontuar agora. E foi isso, Davi.
Então é isso, você ouvinte agora ficou muito bem atualizado sobre o nosso panorama do nosso judô, tanto olímpico quanto paralímpico, reforçando aqui mais uma vez que o judô é um dos principais esportes do nosso país nas Olimpíadas, também nas Paralimpíadas, no que mais traz medalhas, então é importante a gente saber como é que está o esporte, como é que está o quadro. Agradecer muito a Andrea Meirelles, nossa especialista em judô, que trouxe todas as informações pra gente aqui.
Obrigada, Davi. E vamos dar um recado aqui, galera. Siga a gente no Instagram, no Twitter, no Facebook e agora no nosso Spotify. Davi, obrigada. Obrigada ao Sérgio que tá na mesa e a todos que participaram desse programa, direta ou indiretamente.
É isso então, o recado está dado. Muito obrigado a você que acompanhou mais o Planeta Esporte aqui, nossa terceira edição. Finalmente a gente saiu do mundo do futebol, agora a gente vai começar a cobrir muito mais esportes. No próximo programa vem o UFC por aí, então já fica ligado aí, vai ter muito mais coisa para a gente falar. Lembrando que toda sexta-feira aqui, nosso podcast Planeta Esporte. Então eu fico por aqui, mais um programa. Foi Davi Ferreira, estive com André Meirelles, Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.